Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Queria dar as boas-vindas também aos nossos convidados. Temos em comissão o Sr. Francisco Liberato Fernandes, que é diretor do Porto de Abrigo Pesca CRL,
Cooperativa de Pesca
CRL, José Leonardo Pacheco, Raquel Martins e Joaquim Gil Sousa Pito, será?
Piló.
Trata-se de um pedido que fizeram para serem ouvidos na comissão, nesta audiência. Queria apenas dar-vos nota das regras para este tipo de reunião. Os senhores têm cerca de 15 minutos para fazer uma apresentação, uma exposição, apresentar os vossos pontos de vista. Darei de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares para uma intervenção a cada um deles, no máximo de 5 minutos. E os senhores têm depois cerca de 15 minutos finais para poder fazer uma última intervenção. Posto isto, mais uma vez, bom dia a todos, bem-vindos. Têm a palavra e têm um pequeno cronómetro ao fundo da sala só para poder orientar o tempo da sua intervenção. Faz favor.
Muito bom dia. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer em nome das organizações aqui representadas e das que não estão presentes e fazem parte, digamos, desta plataforma, o facto de nos terem recebido. Portanto, nós representamos um conjunto de entidades da região autónoma dos Açores que esteve na origem de um processo de defesa da Zona Económica Exclusiva Nacional e que realizou um conjunto de ações entre 2002, ano em que se procedeu ao processo da reforma da Política Comum de Pescas, e, nomeadamente, 2004. Essas entidades são entidades de diferente natureza. No caso da Porto Abrigo, é uma organização de produtores. Na altura, existiam três organizações sindicais na região autónoma dos Açores. Todas as três foram subscritoras. Entretanto, duas delas fundiram-se e estão aqui representadas. Uma delegou a representação no senhor Joaquim Gil Sousa Piló e está aqui o representante do Sindicato da Terceira e a minha representante da APEDA, a Associação de Produtores de Espécies Demersais dos Açores, que tem sede na Ilha do Faial. Como digo, há estruturas que se fundiram nesse processo, uma ainda existe, a Associação Marítima Açoriana, e uma das associações é possível que neste momento não subscreva o mesmo ponto de vista que nós defendemos ao longo deste processo. Quando em 2002 levantamos o problema da defesa da Zona Económica Exclusiva Nacional, repare-se bem, estava a se discutir a reforma da Política Comum de Pesca e um conjunto de embarcações estrangeiras, no caso do Reino de Espanha, estavam a descarregar nos Açores. Isso afetou extraordinariamente a pesca regional, por duas razões. Uma, porque nós temos um problema de escoamento da produção fresco através de transporte aéreo. E a descarga entre janeiro e março de 2002 dessas embarcações dirigidas à pesca de palangre de fundo, para além de se fazer dentro da Zona Económica Exclusiva dos Açores, criava problemas ao escoamento da produção regional e problemas de difícil solução. De forma que, havendo situações de ruptura, que era a pequena pesca regional não poder exportar, a situação tornou-se mais ou menos explosiva. Nesse ano, verificamos que o regulamento de acesso às águas vigorava apenas até 31 de dezembro de 2002 e que corríamos o risco da pesca regional ficar confinada às 12 milhas, porque o sistema de regatório chegava ao fim. Então, iniciamos um conjunto de ações visando a defesa da Zona Económica Exclusiva, ações dirigidas para a opinião pública regional, com manifestações, nomeadamente em São Miguel e na Ilha do Faial, com abaixos assinados e por aí diante. Do conjunto dessas ações resultou é que a região tivesse defendido a criação de uma zona protegida, uma box, era a designação dada na altura, box dos Açores, inspirada na Irish Box, que é a box da Irlanda, que na altura isso era uma situação que tinha um precedente. No entanto, essa box, que nós aceitávamos um pouco como mal menor, não salvaguardava a zona económica exclusiva dos Açores. Porquê? A região autónoma dos Açores não tem plataforma continental. Tem uma zona extensíssima, como sabem, representa cerca de 51% da zona económica exclusiva nacional, mas extraordinariamente frágil. Portanto, profundidades com batimétricas inferiores a 600 metros são apenas 0,7% de toda a zona económica exclusiva. São bancos dispersos, afastados da costa. Portanto, a nossa zona económica é inferior, em termos de dimensão, à metade do mar territorial, portanto, das 12 milhas, nas partes do continente, da parte continental portuguesa. Essa situação, que é comum à Madeira, fez com que, por um lado, fizéssemos frente comum com associações da pesca da Madeira, neste caso, a Organização de Produtores Madeirenses, que é a Copesca Madeira, e a Associação de Armadores da Pequena Pesca da Madeira. E saiu do regulamento 1954-2003, que, exatamente pelo processo negocial demorado, saiu mais tarde do que a reforma da PCP, foi publicada 4 de novembro de 2003, verificamos que ficou como para a região as 100 milhas. Dentro dessas 100 milhas, alguns dos bancos com muita importância para a pesca açoriana situavam-se fora e que os nossos interesses não estavam salvaguardados. É daí termos feito duas coisas. Uma, ver como conseguíamos suprir essa dificuldade. E outra, termos verificado que ainda por cima a região, o Estado, não tinha condições de garantir a fiscalização da zona económica exclusiva. Com frequência, mesmo nessas 100 milhas, e então, sem dúvida nenhuma, entre novembro e outubro de 2004, continuaram a pescar com pesca dirigida às espécies demersais nos mares dos Açores, embarcações estrangeiras. Daí nós termos desenvolvido, metido uma ação em tribunal administrativo contra o Estado, que só foi julgada em setembro de 2009 e na qual nós ganhamos em tribunal de primeira instância. Entretanto, sai a proposta de tratado que estabelecia uma Constituição para a Europa. E verificamos que nessa proposta, pela primeira vez, era consagrado em tratado a transferência da competência exclusiva da gestão dos recursos biológicos do mar no âmbito da política comum de pescas para a União Europeia. Preocupou-nos porque era consagrar, em definitivo, a perda da soberania para a gestão dos recursos. Isso motivou a iniciativa de fazermos um abaixo-assinado nacional, que foi entregue na Assembleia da República em 2005, com mais de 27 mil assinaturas, e que, penso eu, foi discutido na Assembleia da República apenas em 2008, a 18 ou 19 de abril, 2008, 4 ou 5 dias antes da votação do Tratado de Lisboa. Porque, entretanto, o Tratado Constitucional foi retirado, o Tratado de Lisboa continuou com a mesma, consagrando a gestão dos recursos do mar como competência exclusiva da comunidade, e nós queríamos ver se conseguíamos que esse princípio fosse alterado. O Tratado de Lisboa foi aprovado e, infelizmente, a gestão consagrada com competência exclusiva da União é um facto. Entretanto, inicia-se o processo. Neste processo estamos há 10 anos. Neste momento está exatamente na fase em que vai ser discutido o pacote de regulamentos que constituem a reforma da política comum de pescas, na qual já é integrado a questão do regime de acesso, e que, se o Tratado de Lisboa tem a inconveniência de consagrar a gestão dos recursos do mar com competência exclusiva da União, por outro lado, dá possibilidade que o Parlamento Europeu tenha, já entra a regra da codecisão. E, portanto, na aprovação dos regulamentos, o Parlamento Europeu vai ter uma palavra a dizer. Também sabemos que os próprios Parlamentos Nacionais podem e devem ter poder nessa matéria. Portanto, o que é? O conjunto dos regulamentos são extremamente vastos. Nós, a ideia nossa era concentrarmos no essencial e pedir ao Parlamento, a cada um dos partidos, como vamos pedir à Senhora Ministra da Agricultura e dos Assuntos do Mar e seguramente aos senhores deputados europeus, que assumam a importância que têm, não apenas para a região autónoma dos Açores e para a região autónoma da Madeira, mas para o conjunto dos interesses que Portugal tem relativamente aos assuntos do mar. Por um lado, um processo que evite a gestão centralizada, era caracterizada no próprio Livro Verde para a Reforma da Política Comum de Pescas, como um sistema de direção de comando e controlo centralizado, que ainda tem em conta estas especificidades de uma área marítima tão grande e, sobretudo, que tem em conta um Estado como Portugal, que, em verdade se diga, deve a sua existência, o seu elemento identitário principal é a questão do mar. A proposta que nós tínhamos a fazer, e para ser cirúrgico, digamos assim, é que relativamente nas regras gerais de acesso às águas, nós fizemos estas propostas no âmbito dos conselhos consultivos regionais, que têm um poder meramente consultivo para a União Europeia, que relativamente ao acesso às águas, que funcione o que está consagrado no direito marítimo internacional. Isto é, que a competência da gestão das águas dos Estados-membros seja da competência dos Estados. E na gestão dos recursos que são próprios dos Estados, que são unidades populacionais comuns. Portanto, nós, também como diz a Convenção do Mar, estamos de acordo que a gestão dos recursos que são comuns a vários Estados seja feita de forma comum. Portanto, temos consciência que existem as espécies que são unidades populacionais de cada Estado devem ser geridas autonomamente por cada Estado e aquelas que são comuns sejam geridas em comum, respeitando a soberania e a jurisdição sobre cada um dos Estados-membros. Penso que esse aspecto é importante. É difícil expor o ponto de vista nosso sobre um regulamento tão extenso de uma forma tão curta. A outra questão que consideramos fundamental, porque é extraordinariamente penalizante para a pequena pesca, é o princípio da possibilidade da concentração de cotas em alguns armadores, portanto, as chamadas ITQs, cotas individuais transferíveis. Uma coisa que percebemos ao longo da nossa discussão é que estas preocupações que são nossas, das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, são comuns a toda a pequena pesca da Europa. Chegamos a fazer uma entrega no Parlamento Europeu de uma moção sobre esta matéria, subscrita por organizações do ambiente e um conjunto de 162 entidades associativas da pequena pesca e ONGs do ambiente, em que definimos que a área até às 12 milhas fosse reserva da pequena pesca, para a pesca de pequena dimensão, em pequena escala, que relativamente às regiões insulares da Macaronésia, as águas insulares, dada a fragilidade, ficassem por conta das frotas regionais. É este princípio, de facto, é consensual entre a pequena pesca. Um outro aspecto que consideramos que era de fundamental importância ser considerado é, pensamos que uma das principais mais-valias da reforma de 2002 foi a construção dos comitês consultivos regionais. Em 2002, nós demos um parecer exclusivamente cada associação por si. A criação dos conselhos permitiu unir pontos de vista entre interesses comuns da pesca a vários Estados-membros. Achamos que a estrutura base dos atuais conselhos consultivos regionais está correta. Estão estabelecidos 7 conselhos consultivos. Nós integramos no Conselho Consultivo das Águas Ocidentais Sul, que vão da Bretanha, Golfo de Cádiz, o conjunto da Península Ibérica, a Frente Atlântica, Açores, Madeira e Canárias, mas, por exemplo, aparece como possibilidade a Comissão alterar, sem discussão e sem ir ao Parlamento, a natureza e o âmbito territorial dos conselhos. Portanto, centrávamos as nossas propostas em 3 questões. Regime de acesso às águas, não possibilidade de comércio de cotas e, a última das quais, manutenção da atual estrutura dos CCRs. Desculpem, ultrapassei o tempo e se calhar não me consegui fazer entender.
Muito obrigado pela sua exposição. Dava agora a palavra aos grupos parlamentares. Tenho inscrito a senhora deputada Lídia Bulcão, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os representantes dos produtores de pesca açorianos aqui presentes e, em nome da bancada do PSD, dirigir-lhes uma saudação especial por terem tido a ousadia de atravessar mais de 1.400 quilómetros de Atlântico para nos virem apresentar as suas preocupações numa matéria tão importante para o futuro do país como é a política comum de pescas. Como todos sabemos, a atual política comum de pescas falhou no cumprimento dos seus principais objetivos. Apesar das boas intenções europeias e dos elevados montantes pagos em subsídios ao longo dos últimos anos, a verdade é que não se conseguiu garantir uma boa situação económica para todos os segmentos de frota, não se retirou da precariedade das comunidades costeiras mais dependentes da pesca, não se conseguiu resolver os problemas da sobrepesca, nem tão pouco se atraiu mais gente para o setor. Esta reforma da política comum de pescas, que está concluída até o final deste ano, tem, pois, de ser vista como uma oportunidade única para conseguir esse quase impossível que é encontrar o equilíbrio no setor das pescas, conferindo-lhe em simultâneo a solidez necessária para que encontre também a sustentabilidade, ainda que para isso tenham de correr alguns riscos e assumir sem hesitações alguns desafios prioritários. É nesse sentido que a ação de Portugal, enquanto Estado-membro, tem de se enquadrar. E é com esse propósito que a Assembleia da República, em particular esta Comissão de Agricultura e Mar, tem acompanhado de perto esta matéria. Temos defendido uma gestão de proximidade e a manutenção do atual regime de acesso, com as 12 milhas para cada Estado-membro e as 100 milhas para as regiões ultraperiféricas. Reconhecemos, inclusive, a necessidade de prever a proteção e a preservação dos recursos e economias locais das regiões ultraperiféricas, dadas as suas características especiais, e temos pressionado as entidades europeias para que seja incluída uma linha com a possível restrição do acesso entre as 100 e as 200 milhas à frota local para proteção de áreas particularmente sensíveis ou ecologicamente relevantes, como aqui nos falou. Sabemos que nos Açores há uma efetiva sobreexploração dos recursos, mas apesar do excelente trabalho de investigação científica que se faz na região, ainda não há dados suficientes que permitam conhecer a maioria dos estoques. Na Europa esta situação ainda é pior. Atualmente a investigação científica europeia só tem condições para fornecer dados consolidados para cerca de 20% dos estoques. Inverter esta situação e dar prioridade a uma atuação baseada em estudos científicos é talvez o maior desafio que a União Europeia tem pela frente. Se pelo menos se quiser que a próxima política comum de pescas atinja verdadeiramente os objetivos a que se propõe e não volte apenas a ser um somatório de vontades e desejos impossíveis. Para que esse desafio seja de facto prioritário, é necessário que Bruxelas corra o risco de canalizar mais verbas para a investigação marinha, porque só a monitorização real do estado dos estoques permitirá uma gestão sustentável dos recursos. Nesta matéria, podemos mesmo dizer que Portugal até se está a antecipar, dando já um primeiro passo nesse sentido, com a aquisição de um navio oceanográfico para a investigação científica, que visa substituir o velhinho Noruega. Aliás, aproveito esta ocasião também para vos dizer que o próprio secretário de Estado do Mar admitiu, numa audição da Comissão de Defesa desta Casa, que seria necessário adquirir ainda mais um navio, mas desta vez para fazer investigação científica exclusivamente nos Açores. O Governo reconhece que o atual arquipélago é claramente insuficiente para as necessidades da região, que tem a maior subárea da ZEE portuguesa, com uma extensão de 1 milhão de quilómetros quadrados. É verdade que hoje conhecemos melhor o fundo do nosso oceano do que os seus recursos vivos, sobretudo fruto do trabalho de pesquisa efetuado no âmbito do projeto da Plataforma Continental, mas se esse conhecimento do fundo do oceano é de saudar, também é de reconhecer que o desconhecimento dos recursos vivos em nada favorece o desenvolvimento de um setor que sequer é sustentável, sobretudo quando os portugueses são claramente os maiores consumidores de peixe da UE e os terceiros a nível mundial. Cada português consome em média 57 quilos de peixe por ano, mas paradoxalmente 2/3 desse peixe vem de águas não europeias, e isto apesar de Portugal ter uma das maiores zonas económicas exclusivas europeias e da União Europeia possuir uma das maiores frotas pesqueiras de todo o mundo. Portugal tem, pois, mais razões do que a grande maioria dos países europeus para lutar por uma política comum de pescas que reconheça a especificidade da nossa frota e a riqueza do nosso mar, favorecendo o reforço da competitividade da pesca local e artesanal. A Comissária Europeia das Pescas, em audição nesta Assembleia da República, reconheceu haver um claro desequilíbrio entre os três pilares da nova política comum de pescas, nomeadamente o ambiental, o económico e o social, bem como a falta de dados científicos concretos para validarem o real estado dos estoques. Maria Damanaki reconheceu ainda a necessidade de se implementarem medidas específicas para os setores da pesca artesanal. Esperemos, pois, que passe das palavras às ações. Posto esta introdução, eu deixaria aqui três perguntas muito concretas ligadas com a vossa intervenção inicial. Nomeadamente, gostaria que nos fizesse um ponto de situação sobre os atuais meios de fiscalização existentes nos Açores, tendo em conta a vossa experiência. Gostaria de perceber até que ponto o combate à pesca ilegal é uma necessidade prioritária nos mares dos Açores. E como é que viam a possibilidade de criação de uma guarda costeira marítima europeia capaz de monitorizar e fiscalizar de forma integrada todas as questões relacionadas com o mar e com a pesca? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente também cumprimentar e fazê-lo também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista esta delegação que hoje recebemos aqui na Comissão da Agricultura, que foi porta-voz desta delegação pela sua intervenção inicial, o Sr. Liberato, aliás que no âmbito de uma audiência feita no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já tínhamos tido a oportunidade de conversar ontem, e penso também com outros grupos parlamentares, calculo, se não com todos ontem, com alguns ontem e com outros hoje, e portanto, naturalmente que aquilo que hoje estamos aqui a abordar é um reforço, se quisermos, não é? Eu acho que esse é o objetivo daquilo que foram as questões que já ontem, sobre as quais ontem dialogamos. Já ontem tinha dito ao Sr. Liberato, no fundo, exatamente na pessoa do Sr. Liberato, esta mensagem é para a delegação que recebemos, de que fazemos um registro de elogio pela clareza, pelo conhecimento do pormenor e também pela racionalidade com que apresentou as questões que preocupam a organização, as vossas organizações, no âmbito daquilo que é a revisão da política comum de pescas. Neste aspecto específico, não se dispersando por outras questões, que sendo importantes como são também, e que o Estado português tem, efetivamente, e também a própria Assembleia e os grupos parlamentares, já construído, manifestado um consenso alargado e bastante sólido no que respeita aos pontos de vista, centraram esta vossa intervenção naquilo que, prioritariamente, consideram fundamental e mais os preocupa neste processo de revisão, que são exatamente a questão do regime de acesso às águas, é a questão do funcionamento da abrangência e da constituição dos conselhos regionais e também esta nota de que fez ênfase e que ontem também falamos sobre a questão dos ITQs, ou seja, a transferibilidade de cotas de pesca por aquilo que encerra de preocupação para uma estrutura de pesca como é a pesca portuguesa, essencialmente de natureza artesanal, de pequenas embarcações, pequenas empresas como entidades produtoras e que naturalmente a liberalizar-se um processo e uma doutrina dessa natureza, isto poderia pôr em causa a sobrevivência de uma parte significativa daquilo que é a comunidade pescatória portuguesa, quer no continente, quer nas ilhas. Dissemos também que, de princípio, não só porque estamos de acordo, mas porque também já afirmamos essa sintonia de preocupações, sobretudo no que diz respeito à questão do regime de acesso, quer por posições anteriores do Partido Socialista, quer por manifestações de exatamente pensamento que transmitimos a quando da audição da Sra. Comissária das Pescas, quer, inclusive, numa audição geral que este Parlamento já promoveu, exatamente para aprofundar e enriquecer este debate nacional da preparação da reforma, que a mensagem é clara da nossa parte, uma consagração perfeitamente indiscutível da questão das 12 milhas e da reserva das 12 milhas, mas, tal como ontem também dizíamos e também fomos transmitindo, uma posição cada vez mais, se quisermos, ambiciosa e exigente, no sentido de marcarmos o caminho para aquilo que será cada vez mais a necessidade do progressivo alargamento dessa zona das 12 milhas na região costeira. E o progressivo alargamento, nomeadamente lançando já a proposta de que ele deve ser refletido no mínimo para as 24 milhas, e isto é sempre um processo moroso, lento, que é preciso ser discutido, conquistar adeptos, e, portanto, nesse aspecto, em perfeito acordo, sendo que a vossa preocupação se centra mais na questão das regiões ultraperiféricas, como é óbvio, e aí as 100 milhas, percebemos também, pelas limitações e pela redução dos próprios estoques e por aquilo que são as dificuldades de fiscalização e de cumprimento escrupuloso da reserva das 100 milhas, para além das 100 milhas e do reforço das fiscalizações, é indispensável também construir-se um discurso político que vá no sentido de sensibilizar o progressivo alargamento para as 200 milhas. Por razões óbvias da necessidade de preservar os recursos e da sustentabilidade das próprias frotas nas regiões ultraperiféricas. E, portanto, aquilo que lhe tenho a transmitir é que sensibilidade total, acolhimento total e disponibilidade para, em conjunto, o Parlamento Português, sobre o Governo, fazer um reforço de recomendações de que, no âmbito das negociações, esta matéria tem de ser claramente salvaguardada. Consagração das 12, alargamento para as 24, inquestionáveis as 100 milhas, mas construirmos o percurso para o alargamento das 200 milhas. No que diz respeito às questões das cotas transferíveis, os ditos CUJs e TQs, bom, a minha intervenção inicial já fez também o registro da concordância e da preocupação por um eventual processo de consagração de um mercado de cotas no setor pesqueiro. Claramente, esse não é o interesse de Portugal. Há interesse, efetivamente, de grandes organizações e noutros países que tenham dimensão de uma frota com outras características que lhes interessa exatamente esse tipo de comportamento. Da nossa parte, Partido Socialista, através do Estado Português, aquilo que devemos dizer e dizemos é que completo desacordo em relação a esta matéria. No limite dos limites, e eu acho que isto acho que é um limite que nem sequer deve ser admissível, mas no limite dos limites, ficar reservado completamente aos Estados-membros admitir a possibilidade, e cada um fará como entender, desse negócio ou desse comércio poder existir. Mas, de princípio, a posição política de discordância e de obstaculização à consagração desse princípio. Por último, em relação à questão do funcionamento do Conselho Regional, eu julgo que percebi bem, e ontem também fiquei com essa ideia, de que o pensamento da Porto Abrigo, e que o Sr. Liberato transmitiu aqui, é de que não vê qualquer interesse daquilo que poderá ser uma possibilidade de alargamento da abrangência do âmbito geográfico do Conselho Consultivo Regional, que neste momento funciona essencialmente centrado na área, neste caso da região ultraperiférica, mas da Macaronésia, Madeira, Açores e Canária. Ou seja, não, aquilo que eu percebo, e depois pormenorizará, é que não vê qualquer interesse num eventual alargamento da área da abrangência e numa partilha de intervenção institucional através deste Conselho Regional com, nomeadamente, as Antilhas. Embora, pelo aquilo que eu percebi também, salvaguardem a possibilidade de haver algumas questões que podem, pelo interesse partilhado, nomeadamente algumas espécies migratórias, poder ser discutidas no âmbito desses dois espaços regionais, mas que isso não significa a institucionalização de um alargamento do Conselho Regional atualmente em funcionamento. Portanto, pedia-lhe só que promulgasse esta questão e terminar dizendo-lhe que, efetivamente, da nossa parte do Partido Socialista, contem com a concordância, o acolhimento e a disponibilidade para, em conjunto, lutarmos pela consagração destas questões no âmbito da revisão da política comum de pescas que atualmente se encontra em curso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, também começar por cumprimentar o nosso preletor, o Porto de Abrigo e também as restantes entidades que acompanham. Começar por dizer relativamente ao agradecimento, que não é uma obrigação, que não é um favor da Comissão de Agricultura e Mar que fazem vos receber, é uma obrigação que têm de vos receber e em conhecer aquilo que são os problemas. Também para, em função disso, fazer a sua intervenção. Eu julgo que os problemas que nos trazem são bastante concretos e estes problemas da relação com a União Europeia e com a política comum de pesca são muito claros e muito sentidos, até porque sabemos aquilo que foram os efeitos da nossa adesão à União Europeia naquilo que foi a frota de pesca, a nossa capacidade produtiva no geral, mas também, em particular, nas questões da pesca, o que nos leva também a estar-se com um pé atrás relativamente àquilo que vem da União Europeia nestas matérias. E depois aquilo que são as políticas nacionais também não têm ajudado nesta matéria. Basta olhar para aquilo que é o programa comunitário de investimento nesta matéria, o PROMAR, para perceber que o grosso dos fundos, ou os volumes maiores, vão para o abate e para a aquacultura, não temos nós contra a aquacultura, mas que não fazem o devido apoio, nomeadamente à pequena pesca e à pesca costeira. E por isso, se aquilo que vem da União Europeia não salvaguarda o nosso interesse, aquilo que é a intervenção nacional, muito menos o faz. Nós concordamos e revemos e temos feito essa defesa do alargamento das áreas exclusivas, quer das 12 para as 24 milhas, quer das 100 para as 200. Esta questão das cotas de pesca transferíveis, também consideramos, vemos isto com muita preocupação. O que nós entendemos que se trata aqui é da privatização do mar e do acesso ao mar, atribuir cotas para que se possa aceder, e eventualmente, com muita preocupação, nós, aliás, quando a senhora Comissária das Pescas esteve nesta Assembleia, apresentámos esta preocupação, percebemos claramente que depois há aqui uns que têm capacidade de pressionar os outros para se apoderar das suas cotas. A senhora Comissária também manifestou essa preocupação, aliás, reconheceu que essa preocupação estava efetivamente em cima da mesa. Mas o que depois nos refere é que a gestão dessas matérias teria uma componente nacional, a gestão das cotas e da possibilidade da transferência das cotas teria uma gestão nacional, o que não nos deixa nada descansados, tendo em conta que aquilo que dissemos antes, que consideramos que aquilo que é a intervenção do governo português não tem salvaguardado a pequena pesca e a pesca costeira. Isto tudo é tanto mais problemático porque se prende com aquilo que é o grande problema que o setor da pesca atravessa, que tem a ver com a rentabilidade, né? Que tem a ver com o balanço entre aquilo que são os custos de produção, e até nesse sentido o grupo parlamentar do PCP apresentou a semana passada um projeto de resolução para as questões dos combustíveis, para a bonificação da gasolina nos barcos de pesca. E depois com o preço de primeira venda, e esta aqui é que assenta tudo, a rentabilidade da atividade, aqui é que assentam os graves problemas que logicamente têm relação com aquilo que foi referido anteriormente. Por isso, nós acompanhamos estas preocupações, algumas delas, aquelas que referi, revemos-nos nestas preocupações, e são essas as posições que defenderemos. Deixava só uma questão, que é, foi muito referido a questão da política comum de pescas e as implicações, mas sobre o outro ponto, o ponto 2 daquilo que tinha sido o requerimento, esta questão da fiscalização da sul zona dos Açores, não foi muito desenvolvida. Se quisesse desenvolver mais esta matéria, para perceber que até que ponto é que podia haver intervenção, a nossa intervenção, para ultrapassar o problema nesta área, era isto que solicitava.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou ouvir a palavra aos nossos convidados para a intervenção final, que tem cerca de 15 minutos.
Bom, ia começar por dizer, nós temos o regulamento da reforma, é concreto na parte segunda, nas regras gerais de acesso à água. E há um ponto que eu posso ler, porque nós propunhamos que este ponto substituísse aquele que está no regulamento. No regulamento diz que, relativamente às regiões insulares de Açores, Madeira e Canárias, fica reservado para a pesca dessas regiões as 100 milhas. Nós propomos que relativamente a este ponto, e é uma posição consensual entre nós, a Madeira e as Canárias, que a redação fosse a seguinte: dada a fragilidade das águas do Sul e da Madeira, áreas sob jurisdição de Portugal, e das Canárias sob jurisdição de Espanha, que não dispõem de plataforma costeira, sendo os seus bancos de pesca limitados a montes submarinos de reduzida dimensão e biologicamente sensíveis, a pesca no interior das águas destas três regiões atlânticas é reservada aos navios registados nos portos de cada uma das regiões, sem prejuízo de que seja alargado o espaço de pesca a navios de outros Estados Unidos, de outros Estados da União, que tradicionalmente pescam nessas águas, desde que tal esforço de pesca não ponha em causa a sustentabilidade. Esta era o parágrafo que propunhamos que substituísse aquele que está na proposta do regulamento. Isto é, as águas dos Açores, Madeira e Canárias. Repare-se que as Canárias têm um estatuto diferente na gestão dos recursos da Madeira e dos Açores, uma vez que existem conflito de fronteiras marítimas com Marrocos e Saara Ocidental. O mal que está no regulamento é que, tal como no tratado, foi um erro que Estados que têm, para a sua existência, o mar é fundamental, tivessem aceitado que a área da gestão fosse estabelecida como competência absoluta da União. O máximo que seria aceitável era competência partilhada, com os Estados a terem a última palavra. E é nessa matéria que, se assim for feito, uma discussão que foi extraordinariamente viva durante os 9 meses em que durou a discussão da reforma da Política Comum de Pescas, que foi toda, até a grande pesca, é a favor da descentralização na gestão dos recursos. Ora, esse princípio de direito marítimo internacional, que está consagrado no direito marítimo nacional, se for aplicado, o princípio da descentralização está cumprido. Dirão assim: os tratados, vai ser difícil mudar. Eu penso que é fundamental que nada seja dado como definitivamente perdido. Nesse aspecto, eu recordava uma expressão que ontem o senhor deputado, no caso da região autónoma dos Açores, Dr. João Bosco, disse que isto é uma permanente negociação. E só se não se conquista aquilo que não lutarmos por conquistar. Acho que é este princípio que deve presidir. A forma como pode isso eventualmente ser contornado. Eu estive em representação da pesca nacional, da pequena pesca nacional, no Parlamento, quando foi apresentada pela Comissão ao Parlamento os regulamentos. E uma coisa que algum dos seus deputados levantou, para contrariar a questão da competência absoluta da União na gestão dos recursos do mar, era haver, para países em que o mar tem uma importância grande, protocolos de delegação de competências, a forma de superar juridicamente esse problema que foi apresentado pelo representante da Comissão no Parlamento. Isso é uma questão para os políticos tratarem. Nós não queremos vitórias morais. E eu acrescento, que assim me referi ontem, nós trazemos aqui um mapa. Portugal representa 29% da zona económica exclusiva da União Europeia. Isso retirando as regiões ultramarinas francesas, ou Malvinas e por aí diante, que não são Império Colonial. Ora, nós temos 29% da zona económica exclusiva da União. Repare que a segunda zona é o Reino Unido, que tem 764.071 quilómetros. A nossa é 1.727.408 quilómetros. No entanto, nós representamos em arqueação e potência motriz apenas 8%. Portanto, nós temos que ver também, e acho que é importante neste aspecto, até aquilo que o atual governo fez, que foi colocar numa mesma Secretaria de Estado. Talvez o bom fosse o Ministério. os assuntos do mar, nas quais a pesca está integrada, que é ver o mar de forma integrada, até porque nós verificamos que sempre que existe crise noutros sectores, o pessoal que é da pesca, à pesca volta. Pode-vos parecer exagerado, neste momento, 10% da população ativa da pesca nos Açores está a ver da pesca, porque muitos que andavam a trabalhar na construção e nas obras públicas há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, se a sua origem era a pesca, agora, na situação de desemprego, mesmo ganhando pouco, preferem trabalhar para a pesca e levar todos os dias o quinhão de pesca para casa. Portanto, para uma região como os Açores e para a Madeira, esta é uma questão de importância vital. A outra, na política marítima integrada, eu estou ligado ao sector do mar desde 78. E, por exemplo, quando se deu a crise do sector da Marinha de Comércio, com o fecho dos grandes armadores, nós tínhamos 124 embarcações dessa altura, o pessoal que estava a trabalhar na Marinha de Comércio, nos Açores, de câmaras, de convés e de máquinas, havia cerca de 400 profissionais. Todos tinham origem na pesca, voltaram à pesca. Portanto, o desenvolver outras atividades da economia do mar que permitam que até a situação de sobrelotação das embarcações que acontece pela dimensão, o caráter familiar das empresas, quer dizer, o pessoal desempregado numa comunidade pequena, quando cai no desemprego, o pai, o primo, tem embarque, é mais um, os rendimentos depois são extremamente baixos. A importância de investir nas economias do mar é fundamental e ver isso de uma forma integrada. E ver perante a União Europeia que para o Portugal o mar não é o mesmo que a República Checa, que não tem mar, Luxemburgo, que não tem mar, que a Hungria, que não tem mar, para a Áustria, que não tem mar, que a Eslováquia, que não tem mar. Para nós, seguramente, como nacionalidade, nem existiríamos se não fosse o mar. E é esta importância que tem que ser demonstrada aos senhores deputados portugueses do Parlamento Europeu, os nossos deputados no Parlamento Europeu, aos seus colegas, para que percebam que para Portugal o mar é vital. Não tem sentido, desculpem, que a União Europeia, que não se transformou em super-estado relativamente às águas, gira até o mar territorial como se fosse estado único. E esta é a questão central. E como isto pode ser ultrapassado? Não quer dizer que todas as coisas evoluem. Não quer dizer que amanhã se constitua um Estado único europeu. Mas até lá chegarmos, é cada um o seu território. Essa é a questão vital. E acho que esse era o elemento que era fundamental que fosse agarrado pela Assembleia, pelos partidos, à codecisão. Significa que o regulamento vai ter que ser aprovado, foi apresentado e elaborado pela Comissão, não satisfaz os nossos interesses, mas também não satisfaz os da pequena pesca dos outros países. Que o regulamento não seja votado pelo Conselho que é constituído, penso eu, pelos ministros da pesca de cada um dos Estados-membros, e que não seja votado no Parlamento, e que seja corrigido aquilo que fere os nossos direitos. Esta é a questão central. E penso, por exemplo, nós batemos, a senhora deputada refere, a questão das 100 milhas, neste momento, está errado. Já estava errado em 2002, por isso nós fizemos a petição e o recurso, e hoje estar lá às 100 milhas com uma coisa... Não, para os Açores e para a Madeira, as 100 milhas é menos do que 6 milhas na parte continental portuguesa. Como digo, apenas 0,7% dos fundos da região autónoma dos Açores e na Madeira é menos, estão a menos de 600 metros de profundidade. O resto é águas profundas. É por isso que nós temos 51% da Zona Económica Exclusiva Nacional e, se formos ver por períodos de 10 anos, a pesca descarregue nos Açores corresponde a cerca de 8% e da Madeira a menos de 3%. Significa que não é um privilégio que nós queremos. É aquilo que é essencial para a sobrevivência de uma região onde praticamente todas as povoações, excluindo as 7 cidades, ficam à beira, e as Furnas, que ficam à beira de uma, de duas lagoas, o resto de todas as povoações dos Açores são povoações marítimas. E o pessoal vive da pesca, depende da pesca, mesmo ganhando pouco, nem que seja como autossubsistência. É esta questão que era central que fosse agarrada. E ficava, penso que, não sei se algum aspecto... A fiscalização.
Não,
também.
Não, sobre o processo da Porto de Abrigo contra o Estado.
Aí está. Nós pedimos reunião ao Sr. Ministro da Defesa Nacional e à Sra. Ministra da Agricultura e dos Açores do Mar. À Sra. Ministra, são as questões que deverá ocorrer na semana entre 23 e 29 de abril. Ao Sr. Ministro da Defesa, nós vamos propor que retire o recurso. Repasse, a importância de haver posições nestas matérias que sejam estratégicas e consensuais entre todos os partidos políticos. Nós, quando metemos a ação, era o ministro era presidido pelo senhor, o atual presidente da Comissão Europeia, Dr. Durão Barroso, era ministro da Defesa Nacional, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros. A ação foi julgada, metemos em julho de 2004, foi julgada em setembro de 2009. Ganhamos. Quem faz o recurso é o Sr. Ministro Augusto Santos Silva, que era do Partido Socialista. Ora, eu acho o Ministério Público, nessa matéria, ao apreciar o recurso do Estado, diz que o Estado, o Ministério Público, age com litigância e má-fé ao fazer o recurso porque considera que nós temos razão. Nós pedimos uma indemnização simbólica, porque os 100 mil euros não recompensa. A gente não podia pôr uma ação muito elevada porque era mais caro. Estabelecemos um limite simbólico. E não é o problema dos 100 mil euros. É um problema simbólico. O Estado que não assegura a defesa dos cidadãos não é um bom Estado. E seja quem estiver lá. Seja... Acho que o mar, a gente pensa que o mar, no mar não há fronteiras, mas desculpem, também se for à beira interior, estou de um lado e está a Espanha, e não há nenhum marco a dizer que aquilo é a Espanha e aqui é Portugal. Nós somos um país que em 1433, excluindo Ceuta, tem esta fronteira e Olivença. Em 1433... Nenhum país da Europa tem as fronteiras atuais. Nós, ao querermos o mar, não queremos, não é uma posição colonialista. Até porque o direito do mar conquista-se na sequência do fim do colonialismo. É aprovado em 82. E, portanto, os direitos que nós queremos são os direitos de um país marítimo, que deve a sua existência ao mar. E acho que esse elemento é o elemento central. E obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer a vossa presença, colocar também à vossa disposição a Comissão da Agricultura e do Mar. Agradecer a presença também dos senhores deputados, as questões que foram colocadas. Creio que foi uma boa reunião. Vamos continuando a falar naquilo que necessitarem, faz favor, dispor. Bom dia a todos. Está encerrada a nossa audiência.